dos 5 cantos do mundo.
Hoje é dia de recebermos na tarde da RDP Internacional um amigo, é o Nuno Vera, foi meu colega de carteira no tempo da escola. Soube há cerca de 2 anos que se tinha mudado para Dublin, na Irlanda. De vez em quando ligo-lhe para saber novidades. Nuno, bem-vindo à tarde da RDP Internacional.
Boa tarde, Miguel. Estás boa?
Sim, tudo legal, ótimo.
Cá estamos mais uma vez.
Sim.
Mais uma vez.
Bom, para quem não sabe, quem está agora a chegar, qual foi o motivo que te fez sair de Portugal?
Olha, não houve nenhum. Para ser muito sincero, não houve nenhum motivo. Fui convidado para vir para cá. Tinha a minha vida estabilizada em Portugal na altura. Fui convidado, recusei várias vezes, depois decidi, vou ver como é que é. Vim ver, gostei da proposta, foi super aliciante. E pronto, e acabámos por decidir familiarmente, viemos todos para cá e não me arrependo. Já cá vão 12, quase 13 anos.
Uhum.
E pronto, a única coisa que depois deste tempo todo a gente pensa é arrependo de não ter vindo mais gente. Mas pronto, mas isso são decisões da vida, mas pronto.
Sim.
Mas sim, está a andar.
Bom,
não houve assim uma razão suficiente,
claro,
para vir. Foi mesmo convite.
Sim.
E aproveitar uma oportunidade que surgiu. Pronto.
E através de ti descobri que há uma comunidade bem grande de portugueses na Irlanda, não é? E estão organizados, têm uma página de Facebook, fazem encontros de vez em quando, não é?
Sim, é assim. Há de facto páginas de Facebook, há de facto uma grande coerência e comunicação entre nós, mas o povo português tem um defeito muito grande, que é tudo muito para dentro. E quando toca a estar fora, dificilmente se juntam com regularidade e fazem eventos. Porque é sempre, agora não posso, agora não dá jeito. Epá, aquele é português, deixa lá falar inglês e pronto. É um bocado... Vejo outras comunidades, nomeadamente país leste, coisa do género, que têm centros de convívio, organizações, supermercados, redes de supermercados, têm tudo montado. Os portugueses são muito... muito para dentro, queixam-se muito, mas depois não comunicam diretamente. O encontro é sempre, são sempre meia dúzia deles que vão, são sempre os mesmos e pronto. E é assim. E tu vê-los a falar, às vezes, pronto, vais ao supermercado, vês português e tal, e olhas, e tal, pequena, nós temos que ir. E vão-se embora. É mentalidade, não há volta a dar. Mas pronto, mas estamos cá de parte. Mais ou menos organizado, e há um grupo de interajuda, e estamos cá para isso.
Bom, esta pergunta também, no fundo, leva-me para a primeira assunto da nossa conversa, tentar perceber como é que a comunidade portuguesa viu a derrota de Portugal, e enfim, no final, acabando por ser eliminada do Europeu de Futebol. Rescaldo deste Portugal-Bélgica?
Não houve assim grande aparato. Para já, nem sequer houve possibilidades de ajuntamentos, estarmos juntos a ver jogos e coisas do género, nem nos sítios do costume, cá nem nos pubs em Dublin, que se costumam para jogos mais importantes, além de português e tudo, onde se costuma, a malta costumava juntar para ver. Este ano, devido às condições, ao que está a acontecer, não foi possível e acabou por estar tudo muito em casa, a ver os seus jogos, cada um em sua casa, ou um outro grupo de amigos. Eu, por acaso, fui jantar à casa dos amigos nossos, de um casal para português, e pronto, é mais do mesmo. É o costume, é o azar, é sempre a desculpa do que vem a seguir. Ficámos tristes, mas também o grupo suposto da morte já morreram todos.
É verdade.
Portanto, havia um grupo muito mau, e então, isto é o grupo da morte, já foram todos. Portanto, este ano, mais uma vez, tal como a pandemia, continua a ser até o Euro. É pandémico, ou seja, é fora do contudo normal. Portanto, não é suposto. Mas pronto, é como se costuma dizer. Vamos dar hipótese a outros países também poderem fazer qualquer coisa de jeito. E pronto, claro, estão todos empolgados mais com a Inglaterra ter ganho que a Alemanha, mas não seja por terem eliminado a Alemanha, né? Pronto, que é sempre a história do costume, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Neste caso foi 11 contra 11 e não ganhou a Alemanha. Pronto, foram pelos ingleses. Vamos a ver.
Bom,
mas como eu digo, isto está muito diferente.
Uhum.
Está muito estranho tudo.
Bom, e agora gostava que me falasse um bocadinho também do como é que está a decorrer o plano de vacinação na Irlanda. Os portugueses já estão praticamente todos vacinados, não é?
Dependendo da faixa etária, mas sim. Eu já estou, já tenho a segunda dose.
Uhum. Tiveste algum efeito secundário?
Epá, desculpa lá desanimar a malta, mas eu não tive. Eu não tive nada. Nada, tirando o normal, mas isso assim, as pessoas quando chegam a uma certa idade, como o meu caso, pronto, nós vamos passando na vida várias fases. É a fase do falcão, a fase do coelho, agora estou na fase do condor. É condor aqui, condor ali, acorda de manhã, portanto. Epá, não senti nada diferente do que não sinto nos dias em que acordo normalmente. Talvez umas certas dores nas articulações, tipo cotovelos e coisas do género, que não estavam, não tinha, mas poderá ser por inatividade, por falta de movimentação, portanto, nada de grave, como eu digo, não sofri nada, nem as febres, nem as tonturas, nem as dores de cabeça, nem nada. Que seja significativo, mas pronto, estou agora quase a fazer sábado, faz os 7 dias da segunda dose e pronto.
Qual foi a vacina que tomaste?
A Pfizer. Atrasaram.
Diz,
Miguel. Não, eles atrasaram 5 dias em relação ao plano inicial, mas aqui, não sei como é que é aí, mas aqui, por exemplo, os centros de vacinação é por dias. Imagina, segunda e terça é a da Johnson & Johnson, terça, quarta e quinta é a da Moderna, sexta, sábado e domingo é a Pfizer e depois vai rodando. E eu, no dia em que calhava, que seria dia 22 do mês passado, eles estavam na fase da tábua da Moderna.
Sim.
E então adiaram-me até sábado, 4 dias depois, não é nada problemático, para calhar no dia de Pfizer. E então toda a gente naquele dia leva Pfizer, no dia a seguir toda a gente leva a que for do dia. Portanto, são convocados consoante o dia em que está a decorrer as vacinas. E pronto, e correu bem. Estão em força, estão a apertar as velocidades de vacinação. Já estou na casa dos 30 anos para cima. E está a correr bem. Na medida do possível, está a correr bem. Não é óbvio, também não se pode ser tudo ao mesmo tempo. Tem que ir planeando.
Bom, e conta-me lá uma coisa. Está. E o plano de desconfinamento está a acontecer?
Epá, não. Não se percebe. Por exemplo, a Irlanda neste momento, ontem, teve, por exemplo, 350 casos, dos quais não deu em nada, ficou assim, são 350 casos, tem sido a média nos últimos mês e meio, 300 e tal, portanto, nem aumenta nem diminui drasticamente. Temos 46 doentes internados em todos os hospitais da Irlanda, estão 46 doentes internados, dos quais 16 estão em cuidado intensivo. E pronto, estão com medo, e vem aí a Delta, e e não vão abrir mais nada, porque agora dia 5 ia-se poder começar a comer em restaurantes, entrar em eventos internos, só com pubs, restaurantes, do género, não. Podia-se ir para ginásio em grupo, não. Continua a ser só individual. A única coisa que eles abriram, ou que vão abrir dia 5 de julho, será, pessoas com vacinação completa podem visitar outras famílias ilimitadamente, ou seja, podem juntar 10 pessoas na mesma casa desde que estejam todos vacinados, e pouco mais. Eventos outdoor, portanto, fora de casa, num recinto com 500 pessoas, podes ter até 500, no máximo, portanto, 5 mil para 500. E pronto, e vai ficar tudo em stand-by até dia 19 de julho, onde eles hipoteticamente irão lançar o certificado de vacinação, e aí estão a ponderar o mesmo que já se vai fazer no resto da Europa, tal como em Portugal, que é a ir ao restaurante, se tiveres o certificado de vacinação, poderás ir sem grandes problemas e poderás viajar. Vamos a ver como é que isto vai, porque os acalques dizem que este é o país do mesmo, ao contrário de determinados países que abrem tudo e depois vamos começar a fechar. Aqui é o contrário. É, pá, ainda não abriu. Vamos ficar em stand-by. Já está tudo farto. Toda a gente com que falo, está toda a gente farto. Mas pronto, vamos ver.
Bom, para fecharmos a nossa conversa, há uma história que tem a ver com o protesto dos moradores no centro de Dublin por causa do mofo. A cidade tem mofo. Que história é esta?
Bem, é assim. A Irlanda é um país muito, muito úmido. Sempre foi. E as construções mais antigas não estavam muito bem preparadas para essas diferenças de temperatura e de umidade. O que é que acontece? Aqui tudo é aquecido. Tu aqueces muito frequentemente as casas. Umidade, casas aquecidas, má refrigeração das casas, má construção das casas, mete umidade, mete molde. Mete molde, estou a falar em inglês. Mete o molor. isto é recorrente. E depois pedem-se fortunas, as pessoas reclamam todas, porque em vez de limparem e fazerem a própria manutenção das casas, as partes, aqui é tudo do dono da casa. Ou seja, de quem é a renda. Então, se o eletrodoméstico estraga, se for as oceiras, não tem que ir resolver. Portanto, uma janela que faz barulho, se for as oceiras, não tem que resolver. E como é óbvio, estes, os proprietários destas grandes casas, de quantidade de casas, querem receber dinheiro e não fazem obras. Pronto. Depois pedem preços alarmantes e as pessoas sujeitam-se. Ah, e claro, isto teria problemas de saúde, não é? Como é óbvio, né? Viver numa casa com umidade, com bolor, não é um pão nosso de cada dia. Pronto, eu sou dono de uma casa, tenho uma casa, eu descobri há uns tempos atrás que tinha um bocadinho de umidade a aparecer de perto e resolvi o problema. Era, as caleiras estavam cheias de terra, pois pá, vão levando, não é? Como é óbvio, vai ficando a terra e a água, em vez de escoar para fora, entra para dentro, né? Entra para dentro do cabo. Como é isto? É tudo peladuras e padeiras e plásticos e coisas do género. Tive uma ligeira infiltração. É pá, pintei, resolvi a questão, pus isolante, mandei limpo para as caleiras, está resolvido. Nunca mais apareceu, porque já não aparece há mais quase há um ano. Aquele piquinho preto, mas foi no início do piquinho preto. Não foi. não é deixar estar aquilo da preta, né? Pronto. Mas é assim. É muito normal. Muito normal aqui acontecer.
Sim. Isto dá um protesto público, é isso? Já numa manifestação?
É porque não se mexem. Pois são empreendimentos muito grandes. Imagina um prédio daqueles tipo, né, ou coisa do género, aqueles condomínios com 200 casas, pá, todos com o mesmo problema. Se ninguém resolve, é melhor fazer uma manifestação ou qualquer coisa do género, não é? Quer dizer, depois não é só aquele, depois junta-se o vizinho da frente, o outro prédio também tem, aquele também tem, e é tudo os mesmos donos.
Sim.
E a única maneira de os fazer mexer é cheio em público, não é? Quer dizer, é pouco chamar-lhes à vergonha publicamente.
Uhum.
São maneiras, já certamente tentaram tudo.
Muito bem.
Chega ao limite, não é? Tem que fazer. Uhum. Tem que ser mais musculada.
Claro, muito bem.
Tem que ser mais musculada.
Nuno, por hoje estamos conversados. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira, se estiveres disponível. Um grande abraço,
okay.
E protesto da chuva que vai cair não tarda muito em Dublin. Um abraço grande. Até para a semana.
Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado.